agronegócio é responsável por movimentar grande parte da economia no país. Só em 2018, este setor gerou 21% do Produto Interno Bruto, o PIB, e teve importante papel na geração de empregos. No Rio Grande do Sul, a soja, o trigo, uva, maçã e o fumo são algumas das produções gaúchas mais relevantes.
Acreditando no potencial regional, a Univates oferece o curso técnico em agronegócio, que forma profissionais para a gestão de negócios na área, podendo coordenar a produção, o armazenamento, o processamento e a comercialização de produtos agrícolas e derivados. O profissional formado pela instituição também avalia custos de produção e opções de comercialização de novos produtos e serviços, além de captar e aplicar linhas de crédito compatíveis com a produção, implantar e gerenciar o turismo rural.
Porém, ainda que seja uma área predominantemente masculina, o setor passa por um período de transição. Com o passar dos anos, o cenário vem mudando, com a inserção de mulheres que conquistam seu espaço no campo.
A conversa de hoje é com a professora do curso técnico em agronegócios da Univates, Miriam Fabiane Stratt, que esclarece as abrangências do curso técnico e fala sobre o processo de transição do espaço conquistado por mulheres neste meio. Eu sou a Júlia Amaral.
Eu sou Leonardo Seibel e este é o Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates.
Então, prof, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu começo te perguntando quais são as especificidades, a especialidade do formando em agronegócio pela Univates.
Inicialmente, eu agradeço esse espaço para a gente poder falar sobre esse tema que, para mim, é tão importante. O curso técnico em agronegócios da Univates, ele é um curso de uma grande abrangência. Ele capacita o profissional para trabalhar com gestão das cadeias produtivas, né? E aí a gente começa trabalhando os diversos sistemas de produção, né? E a partir dos sistemas de produção, a inserção dessa produção na cadeia, na industrialização depois, e também nos aspectos gerenciais e o que diz respeito à administração mesmo do negócio. Então, o profissional ele tem um amplo segmento onde ele pode se inserir, né? Desde de uma propriedade rural até depois em estruturas de governança das cadeias de produção.
E, prof, quem está interessado em ingressar nesse curso? Ele é voltado para quem já tem um contato com o meio rural ou ele é uma possibilidade para todo mundo?
Ele é uma possibilidade tanto para jovens rurais como para jovens urbanos, né, que têm interesse, né, nesse segmento. Observa-se que nós estamos vivendo agora um momento onde o agronegócio, né, ele se destaca muito na economia brasileira. E isso faz com que mais jovens tenham interesse nesse segmento, né? Inclusive, no que tange à sucessão rural, né? Muitos jovens estão optando por permanecer nas propriedades, por visualizar aí uma possibilidade de vida, né? E aí buscam a sua profissionalização.
A gente viu assim, um movimento anteriormente do pessoal saindo da área rural e indo para o urbano, né? Buscando uma outra forma de profissão, de se formar. E ainda falando sobre a mudança no cenário, prof, a gente começa então a falar das mulheres, que já representam cerca de 30% da classe atuante no agronegócio. O que esse número representa? Esse aumento é significativo?
Esse aumento é muito significativo. As mulheres, elas sempre estiveram presentes na agricultura, na agropecuária, né? Com o passar do tempo, todo o processo de êxodo rural e êxodo agrícola, né? Êxodo rural é quando a pessoa se desloca, ela sai definitivamente do espaço rural e vai viver no espaço urbano. E o êxodo agrícola é quando ela continua permanecendo, residindo num espaço rural, mas já não trabalha vinculado à agricultura, né? Então, a gente observou durante muitos anos, né, esse êxodo. e principalmente das mulheres, né? As mulheres, elas não conseguiam se encontrar nesse espaço, né, da agricultura como forma de viabilizar a sua vida, né? E hoje a gente observa que as mulheres, né, estão permanecendo na atividade rural e não apenas como força de trabalho, né, dentro da propriedade, mas também se inserindo fortemente nas cadeias de produção, se inserindo nas áreas técnicas, né? Então a gente percebe um aumento de mulheres buscando cursos, né, ligados ao setor, né, os mais diversos segmentos, agronegócios, agronomia, veterinária e outros cursos, né, vinculados, então, enquanto prestadores de serviços técnicos. E também a inserção muito forte das mulheres nas estruturas de governança das cadeias, né? E, então, este é um espaço que ainda está em construção, né? E a inserção da mulher, ela é extremamente positiva, porque a mulher traz para esse setor um outro olhar, né? O que se observa é que as mulheres, elas têm muito mais esse olhar do cuidado, né? E trazem inovações ao setor, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade da atividade rural.
E, prof, ao que se atribui, ao que a gente pode atribuir essa crescente do número de mulheres no meio rural? Tem um dado que diz que em 2006, cerca de 9,3% apenas de mulheres que estavam inseridas nesse meio. Já em 2017, foi para 12,1%. E ainda dentro dessa questão, esse número, esse aumento, pode ser considerado positivo ou ele ainda está num processo de evolução?
Embora possa parecer um dado, mas aumentou, né, pouco, né? Mas isso já é bastante positivo, porque antes a gente tinha o inverso, né? A gente tinha a saída, né? Então, entre um censo agropecuário e outro, né? Esses dados que você trouxe são do censo agropecuário. Isso. A gente percebia sempre uma redução do número de mulheres, né? Então, agora a gente observou um aumento do número de mulheres. Então, por isso ele é extremamente positivo. É uma caminhada, né, que está em construção e as mulheres, então, elas vão ocupando cada vez mais os seus espaços, né? O que motiva hoje os jovens a permanecer no campo e aí a inserção das mulheres, né, são as possibilidades de vida, né, em primeiro lugar, de qualidade de vida, né, que o meio rural proporciona. E isso faz também com que esteja acontecendo um outro processo de transição, que é o que a gente chama de neorurais, né? Que é o retorno de pessoas, de populações que moravam em ambientes urbanos que estão retornando a ambientes rurais, né? E também, então, além da qualidade de vida, né, no campo, as possibilidades de geração de renda que a agricultura dá, à medida que a gente tem as cadeias de produção cada vez mais estruturadas e muito bem conectadas ao ambiente urbano, né, para o escoamento dessa produção. As possibilidades, então, de renda, né, que a gente pode observar uma dificuldade, né, hoje em toda a questão econômica, do desemprego, né, de inserção, né, no mercado de trabalho. Então, a agricultura é um grande mercado, né, que a gente pode observar que ainda está em crescimento dentro dos segmentos econômicos. E uma outra questão que é importante destacar é a inserção, né, a possibilidade de você poder permanecer vivendo no espaço rural, mas tendo acesso a aspectos, questões que antes só o meio urbano permitia, né? Então, hoje, você vive em ambiente rural, mas você tem acesso à internet, né? Você consegue se conectar com o mundo, né? Você está lá na lavoura, né, conectado, e isso possibilita também uma mudança no tipo de trabalho, né? Então, o trabalho com o advento, né, de mais tecnologias e máquinas, ele deixou de ser tão penoso, né? Então, isso também vem atraindo muito mais jovens e as mulheres, né?
Legal, prof. O Ministério da Agricultura possui uma linha de financiamento para mulheres na agricultura familiar, intitulado Fomento Mulher. Antes tu falou, prof, sobre que a mulher sempre esteve no campo, mas agora ela também toma frente desses negócios. Essa linha de financiamento pode auxiliar nisso, de botar a mulher como protagonista também nessa lida do campo?
Sim, com certeza. Né? A gente observa hoje muitas mulheres que estão se organizando socialmente, né? Então, participando mais ativamente de sindicatos, né? Buscando também espaços de governança dentro das cooperativas, né? Eu trabalho bastante, né, com esse setor em vários lugares do Brasil, né? Então, no início desse ano, eu estive na região centro-oeste e na região norte do Brasil, e eu trabalhei com cooperativas que são cujo setor administrativo, né, a presidência, são mulheres, né? Conheci mais de uma, inclusive, né? Então, as mulheres, elas são bastante protagonistas e elas vão ocupando o seu espaço. E, com certeza, linhas de crédito, né, que são frutos de políticas públicas, né, são muito importantes para estimular as mulheres, então, a inovar, né? Porque a mulher, ela vem já com esse olhar de querer fazer diferente, né, e gerar uma renda que, muitas vezes, seja dela, né? Então, muitas mulheres acessam, né, essa linha de crédito para construir, por exemplo, uma estufa, né, no segmento assim, da agricultura familiar, né, para construir uma estufa para produção de orgânicos ou para produção de morangos. Né? Então, é muito comum e são pequenos negócios, mas que dentro da propriedade, né, da agricultura familiar, somam, né, no que tange a agregação de renda, e essa passa a ser uma renda da mulher.
E trazendo aqui para a nossa região, no Vale do Taquari, esse quadro segue a linha nacional? As mulheres também têm uma inserção legal? Como é essa situação aqui no Vale do Taquari?
A gente tem aqui no Vale do Taquari, a agricultura familiar, ela representa 93%, né, da agricultura. Então, ela é muito importante, né? E a gente observa, conforme os dados do Censo Agropecuário, que a gente ainda tem dificuldades na sucessão rural, principalmente na parte mais norte do vale, na parte mais alta do vale, a gente tem um maior êxodo rural ainda acontecendo. Mas há fortemente também uma inserção e uma permanência de jovens, né? E jovens bastante empreendedores têm permanecido no campo e buscando, então, se profissionalizar e acessar crédito e modernizar suas propriedades, né? E aí, nessa transição, observa-se também um protagonismo muito forte de jovens mulheres, né? Que buscam seu espaço e que são bastante empreendedoras, né? E no diálogo, muitas vezes, intergeracional com a família, né? Porque a sucessão rural, ela acontece quando esse espaço entre gerações, ele é construído, né? Então, não adianta, assim, o pai querer que o filho permaneça no campo, o filho ou a filha permaneça no campo, mas não há espaço para ele, né? Então, isso precisa ser muito bem construído ao longo dos anos. E quando isso acontece, né, o espaço da mulher, né, das meninas, das jovens agricultoras, né, que permanecem, ele está em construção. Então, elas também estão se organizando socialmente e buscando espaço em setores de governança, né, nas cooperativas, que o cooperativismo aqui é muito forte, né, e na inserção, então, desses espaços de governança dentro das cadeias de produção. E isso é bastante significativo, né, no que tange, assim, a inovação, né, e ao empreendedorismo, né, e inclusive de apostar em novos segmentos produtivos que até então, né, muitas vezes não se destacavam tanto.
Ótimo, prof. Muito obrigada pela tua fala, bem esclarecedora e até esperançosa, né, para um novo tipo de negócio assim tão mais sustentável e de lideranças femininas. Por esse episódio é isso, a gente fica por aqui. Esperamos ter contribuído com conhecimento de setor tão importante para a nossa região, para o estado e para o país. Mais uma vez, obrigada, prof. que compartilhou com a gente os seus conhecimentos e as suas vivências.
Eu que agradeço o espaço, né? Eu tenho toda uma vida construída em torno disso, né? Eu gosto sempre de dizer isso com muito orgulho, né? Eu sou filha de agricultores e sou agricultora, né? E tenho muito orgulho em dizer isso, né? E trabalho com agricultura em diferentes aspectos, né? Como agricultora, como professora, né? Em várias instituições e também com consultoria e como pesquisadora, né? Então, há muitas possibilidades para as mulheres, né? De se inserir dentro dos segmentos do agronegócio.
Maravilha, então. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio do Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates.